Oi, gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata, e esse é Os Fantasmas Nos Divertem, mais uma terça-feira com o susto dos fantasminas. Se vocês tiverem alguma história para mandar para a gente, mandem para fantasmasnosdivertem@gmail.com, que a gente vai ficar muito feliz de ler no futuro.
Exato. É, nossa, pareceu tão, sei lá, gravado para colocar aqui, não sei.
Olha, foi super espontâneo, inclusive, eu
É.
falei sem gaguejar, não fiz nada, eu só
Falei.
falei.
Ok, eu tava ouvindo, falando, meu Deus. Bom.
Senhora, você apertou play no negócio aí? Foi isso? Não, foi não.
Bom, tô colocando até meu celular no modo avião, que é para não ter problema, não me estressar se a gente receber resposta. Bom,
Muito bom.
o primeiro e-mail de hoje é da Bai, se chama Relatos. Olá, meninas! Estou aqui mais uma vez para contar coisas estranhas que aconteceram comigo. Antes disso, eu queria saber que bruxaria que vocês fizeram que me deixou viciada no podcast. Eu geralmente me enjoo de tudo muito fácil, menos de vocês. Só nesse ano eu maratonei vocês 11, meu Deus do céu, 11 vezes e vou maratonar
Ai,
mais.
meu Deus do céu, meu Deus, não, peraí, se ela maratonou a gente 11 vezes e esse
Em
e-mail é
março.
de março, quer dizer que você já chegou ao número 50 agora em setembro?
Bah, eu tô um pouco preocupada com você, na
Ai, meu Deus do céu, eu tô um pouco, gente, que medo, não, não, não medo, tipo, cara,
verdade. É.
nossa senhora, é quando alguém fala pra gente que já escutou 4 vezes, eu já fico, gente, pra que isso?
Nossa, é demais, não, minha voz.
Ai,
Bom,
é.
vamos lá. Vamos para as histórias. E ela botou um PS. Estou escrevendo esse e-mail no celular e morro de sono. Então, se houver Eita! PS, estou escrevendo esse e-mail pelo celular e morrendo de sono. Então, se houver erros gramaticais, deixem passar, por favor. Vamos lá. A primeira se chama O Anel. Eu sou viciada em anéis e pulseiras. E um dos anéis que eu tenho já há 4 anos, eu perdi várias vezes e ele sempre aparece de novo. Eu já perdi ele no apartamento da minha madrinha, sítio da minha avó, escola, shopping, e ele sempre aparece no meu quarto. Eu falei sobre isso para um amigo, que eu vou dar o nome fictício de Luca, e ele resolveu fazer um teste. Ele disse que levaria o anel para casa dele e ficaria por lá alguns dias. Eu dei o anel na mão dele e ele guardou na mochila. Chegando em casa, o anel estava na minha cama. Eu liguei para o Luca e falei o que tinha acontecido. Ele olhou na mochila dele e realmente, o anel não estava lá. O Luca me falou para jogar o anel no lixo, mas eu não consigo porque eu tenho um apego emocional com ele. E agora, Renata, está preocupada, preparada para a próxima frase?
Acho que não.
Porque a gente vai sentir invejinha. A última vez que perdi o anel foi no dia 8 de março, no show da Little Mix. Eu procurei em tudo que é lugar e não achei. Quando cheguei em casa, o anel estava novamente na minha cama. Ai, gente, eu
Peraí, eu
tinha
tenho um
tacado o anel para
comentário.
Jade, Renata. Eu tinha tacado o anel para Jade.
Não só isso, Juliana. 8 de março é um dia muito importante para o nosso podcast.
Exatamente, é o dia que
É o dia
começou
do
esse
nosso aniversário.
podcast.
Ou seja, ela perdeu o anel no dia que esse podcast completava um ano.
E no show das Little Mix, que
Meu Deus do
amamos.
céu. Meu Deus. Não, só isso.
É
É
uma
que o
pena
mundo é
que a
cheio de
Perry não veio.
coincidências.
Ainda não superei a falta da Perry.
Ai. Ai, elas super acessíveis andando pela Paulista. Meu Deus do céu.
Gente, e a Liane chorando, Renata?
Ai, sim.
Ai,
Ai, eu sou
para.
dimensional. Eu tô arrasada que eu não tava, não.
Para. Falando nisso, olha só, hoje, no caso, hoje não, essa semana, para quem tá ouvindo, foi semana passada, foi no sábado. Vai estrear sábado o reality show delas, hein?
Ah, eu
The
sei.
Search.
Ah, eu sei.
Vou assistir, porque, né? Apoio minhas meninas. Bom, a segunda história dela se chama Ouija. No ano passado, a gente ficou muito tempo sem aula de geografia, porque o professor pediu demissão por não aguentar a nossa sala. Desculpa, tô rindo.
Cara, a sala de vocês vai ser um inferno para um professor ter que fazer isso.
Coitado do professor, gente. Eu acho que a gente vai ficando mais velha e a gente começa a se solidarizar mais com o professor, sabe?
Caraca.
Ai. Em uma dessas aulas vagas, meus amigos resolveram fazer a brincadeira do Ouija. E eu, com merda na cabeça, fui junto. A gente fez tudo direitinho e começamos a jogar. A coisa ficou séria quando a entidade começou a acertar muita coisa que ninguém sabia sobre a vida de quem estava jogando. Eu fiquei assustada e pedi para sair. A entidade deixou. O Luca também pediu para sair e a entidade falou não. Ele saiu do mesmo jeito. A
Não,
próxima
não, aí não
aula,
pode.
exatamente, né? A próxima aula seria de história. Quando o professor chegou, nem entrou na sala. Ele disse que não iria entrar, pois a energia da sala estava muito pesada. A gente teve aula na biblioteca. Depois da aula de história, foi o intervalo. O Luke saiu na nossa frente e foi descendo as escadas. Ele caiu feio e foi brigar para saber quem empurrou ele. Só que não tinha ninguém perto dele. Os nossos amigos falaram que foi por causa do Ouija. A terceira é a voz. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos e estava no sítio da minha avó. Tem uma senhora que mora no pasto da frente que eu sempre visitava com os meus primos quando estava no sítio. Nesse dia, meus primos não quiseram ir e eu tive que ir sozinha. Quando estava no fim do pasto da minha avó, chegando perto da estrada de terra, eu escutei uma voz na minha cabeça dizendo que era para eu não ir. Eu não dei a mínima e continuei o meu caminho. Pulei a cerca e andei até o pasto da senhora para chegar na casa dela. Chegando lá, a senhora estava com uma visita. Uma velhinha e um velhinho. Eu cumprimentei os três e fiquei conversando. Depois de uns minutos, eu percebi que o velho estava me mandando beijos e piscando para mim enquanto esfregava... Ai, calma, desculpa. Fiquei meio chocada agora. Estava me mandando beijos e piscando para mim enquanto esfregava o pau dele com a mão. Meu coração acelerou. É, eu tomei um susto. Eu tive que ler de novo. Meu coração acelerou e eu senti um medo e um instinto de sair dali, mas não sabia o porquê. Como eu disse, tinha uns 9 anos e não sabia nada sobre assédio. Eu saí e fui para a cozinha. Eu estava de costas na torneira de filtro de barro para a água e para o copo, quando senti uma mão no meu ombro. O velho estava atrás de mim e ele falou que era para eu ir para o quarto com ele. Nessa hora, a voz gritou, corre, na minha cabeça. Eu consegui sair de perto dele, voltei para a sala e inventei uma desculpa de que minha mãe mandou não demorar, porque a gente ia sair e voltei correndo para o sítio da minha avó. Eu estava me sentindo suja, culpada, envergonhada e não contei para ninguém. Hoje, as únicas pessoas que sabem disso são o Luca e a Lena, que são os meus melhores amigos. A voz ainda aparece na minha cabeça. A partir daquele dia, tudo que eu faço, tudo que ela diz, eu faço. Ela já me livrou de muita coisa. Se não fosse por ela, eu já teria sido assaltada, sequestrada, estuprada, etc. Ainda bem que você ouviu a voz, né?
É. Nossa. Eu nunca sei muito bem o que falar, assim, porque... É. Ai, eu acho que... Eu não sei, eu sempre sinto, eu penso que é porque eu não estou... É porque nós somos mulheres e essas coisas são muito mais comuns com nós, mulheres. Eu sempre, eu acho que é importante lembrar que sim, outras pessoas também sofrem, gente, homens, tá? E, enfim, sofrem assédio, mas, no caso, ninguém nunca... Ah, eu sei lá, eu sempre fico muito pesada, sei lá, agora eu tô até mal.
É, e você não sabe muito bem o que dizer com isso, porque o que você vai dizer, sabe?
Sim, não tem muito o que você dizer. É, eu só fico, no caso agora, não fico nem feliz, só fico satisfeita, eu acho que é isso, que tipo, nada tenha acontecido de fato, que ela tenha conseguido escapar dessa situação e de algumas outras situações que ela tenha vivido.
É, e que você sabe que tem alguma forma que você vai ouvir, então sempre escuta essa voz, é só isso.
Sim, exatamente.
Nossa. Bom, a última história se chama Vó. Quando eu tinha 15 anos, eu tive uns problemas e depois desenvolvi ansiedade, pânico, depressão e agorafobia. Ano passado, as coisas foram de ruim a pior. As crises estavam cada vez mais frequentes, os problemas e inseguranças me dominando, vi minha avó morrer. Meu primo e uma amiga minha tentaram se matar diversas vezes. Minha cachorra, que eu tinha desde os 4 anos, ficou doente, foi piorando a cada dia. E mesmo a gente fazendo o possível e impossível para ela melhorar, ela morreu. Minha mente estava uma bagunça. Eu ia piorando cada vez mais até o dia que percebi que nada mais tinha sentido, motivo e razão. Passei muito tempo pensando sobre isso até eu ter a certeza de que queria morrer. Esperei o dia que ficaria sozinha na casa, me tranquei no banheiro com muitos remédios e uma lâmina. Eu estava decidida sobre o que eu ia fazer. Quando eu estava colocando os remédios na minha boca, minha avó apareceu. Essa mesma que vi morrer. Ela não falou nada, só me olhou e colocou a mão em mim. Eu senti uma paz que nunca tinha sentido na minha vida. Uma calmaria, a alma leve. Então meu corpo começou a se mexer, mas não era eu que estava me controlando. Eu joguei os remédios no lixo, guardei a lâmina, fui pro quarto e apaguei na cama. Ai, Renata, tô meio pesada, né?
É bem pesado. Toda questão que eu posso falar sobre isso, porque quando eu era adolescente, eu tive o que eu chamo de meus momentos escuros da vida, meus dark times, meus momentos sombrios, porque eu já tentei me matar 3 vezes quando eu era adolescente. Agora eu falo isso porque 2020 já superei essa etapa da minha vida, tive tratamentos e tudo mais, mas naquela época eu entendo o motivo, porque não é você querendo se matar, entende? Você querendo matar o problema que você está vivendo. E o lance é que quando você tem essas vontades, você sente que está mal, você tem que procurar, de fato, ajuda. Você tem que procurar, e não estou falando ajuda, tipo, seu amigo. Seu amigo não vai conseguir te ajudar, ele não é um profissional disso. Ele vai poder te ouvir e vai poder te dizer a mesma coisa que eu estou podendo dizer para você. Então, procura só um médico, procura orientação, procura um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Essas pessoas, elas são mais capacitadas em te orientar a isso.
Sim, e aí eu vou ler a última frase dela, que fala justamente isso. Ela fala: hoje eu ainda quero morrer, mas não tenho coragem de fazer isso. Estou passando na psiquiatra e tomando remédios. As crises diminuíram, mas pioraram. Está tudo sob controle. Então é isso. Eu ainda tenho histórias de coisas que aconteceram comigo e com parentes meus. Se quiserem, posso voltar a contar pra vocês. Até outro dia. Tchau.
E a avó dela intervindo e tudo mais, é apenas mostrando que, tipo, você é muito nova ainda pra ter o destino que você tá achando que você merece, talvez, ter. Você vai ter outras oportunidades na vida, vai ter situações melhores que você vai poder viver. E é isso. Isso é o que eu posso dizer pra você. Eu não tenho mais nada pra dizer pra você, a não ser o que eu já disse, que pelo menos Juliana já disse, que você já tem a ajuda de um profissional.
Mas é aquela coisa, continua indo...
Profissional.
É, exatamente. Continuar indo nele, não parar. Porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, fala, ah, posso parar de ir, mas não. É importante continuar.
A gente, né, tá em setembro, aquele mês que todo mundo gosta muito de mencionar. Só durante setembro, esquece setembro o mês inteiro,
ano,
entendeu?
É.
Exatamente. Sendo que sua saúde mental deve ser sempre uma prioridade na sua vida. Sério. Não é egoísmo, é só prioridade na sua vida. Você
não,
se preocupar com você.
Mesmo se fosse egoísmo, não tem nada de errado de ser egoísmo. A gente precisa ser egoísta de vez em quando com algumas coisas.
Sim,
como pro nosso
exatamente.
Mundo.
A gente precisa. A gente precisa botar a pessoa principal da nossa vida na nossa frente, que é a gente.
Exato.
Então, é isso. É o que eu posso dizer, é isso.
É. Ah, só pra dizer, ela falou que o show da Zero Mix foi maravilhoso, tá? Que elas estavam maravilhosas.
Ainda joga na cara.
Exatamente.
Que ódio. Ainda jogou na cara. Tá bom. Vamos lá.
Você viu a minha Jane Millier na frente? Aquela louca.
O legal é você. Olha, e ela disse... Ah, é? Ela disse?
Ela
que
ainda
engraçada.
Falou.
Que bonito. Tá bom, então.
Eu fico imaginando uma pessoa que nunca ouviu e escutei esse episódio como primeiro. Aí fala que essas garotas obcecadas pelas Little Mix. Somos sim.
É, se você chegou nesse episódio, se foi o primeiro episódio que você chegou aqui, saiba que nós somos, como muitos ouvintes gostam de falar, empáticas. Eu botei isso na boca deles pra não parecer prepotente dizer isso. Somos empáticas, nós gostamos bastante de Little Mix, também somos obcecadas por Eurovision.
Sim, e One Direction também, Renata.
Ai, One Direction também, inclusive o tubo tá chegando, One Direction Day.
Ai
sim,
Renata,
os Scarsgards.
Como é que a gente vai celebrar esse ano o One Direction Day?
Eu acho que a gente pode celebrar durante a gravação de um episódio.
É.
Entendeu? Exatamente.
Tá. A gente só não vai poder colocar a música porque...
Não, vocês vão ouvir o karaokê, entende? Durante, assim, uns 10 segundos, cada uma cantando alguma coisa.
Não, se for a gente cantando, não tem problema. O problema é usar a música de verdade, não?
Ah, isso é verdade, é.
Então,
porque, gente, a verdade é que
o
podcast...
Vai ser uma hora com a gente cantando um CD inteiro dele, se vacia.
Yay! Ah, eu quero dizer que eu gosto bastante de Midnight Memories.
Midnight
Memories! Tá bom, esse é o preview.
A gente perdeu as pessoas novas nesse momento.
Ah, tá bom.
Você
já tá aqui há muito tempo, eu sou eu. Acho que a gente já tá aqui há muito tempo, já até tava... Ah, tá bom, então. Isso aqui
isso
é light. Inclusive, já vi coisa pior.
No caso, já ouvi, mas tudo bem.
O meu é do Júnior e se chama História de OVNI. Eu adoro que... Eu gosto muito da palavra OVNI. Era só isso que eu queria dizer. Eu gosto da palavra OVNI.
Olá, achei que meninas. Você fosse falar um porquê.
Não, eu gosto. É porque
sei
são
sem porquê.
Quatro letras, duas consoantes no meio, juntas assim. OVNI. E pronto, ok. Esse meio é meio longo, mas acho que vale a pena. É, relaxa. Como já disse no e-mail anterior, tenho 45 anos, sou de São Paulo, mas aos 20 anos, por questões de trabalho, me mudei para o estado de Pernambuco, onde vivo até hoje. Ah, então é você lá nas nossas estatísticas que aparece durante, com essa idade, essa faixa etária. Não é, tem umas pessoazinhas ali. Como minha família praticamente toda ainda mora em Sampa, sempre que tiro férias, tento ir lá para visitá-los. E foi numa dessas visitas que essa história aconteceu. Em julho de 96, minha mãe, irmãos e uns amigos nossos estavam passando alguns dias no sítio da minha avó, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, ao lado de Atibaia. Ah, tá, já achei que era em Atibaia mesmo. Eu já falo, nossa senhora! Quase divisa com Minas Gerais. Sendo assim, fui encontrá-los lá. Eu quero dizer, gente, caso alguém de Atibaia esteja ouvindo, eu amo Atibaia. No caso, o Festival de Morangos é uma legal. Tá bom.
Ai, gente, vamos morar. Não é preconceito. Minha fruta preferida, diga-se de passagem. Ninguém quer saber disso, mas eu tô falando agora aqui.
Juliana, a minha tia toda quarta, ou seja, amanhã ela vai me perguntar, Renata, o que você vai querer do sacolão, do hortifruti e tal? Aí eu falo, ah, eu vou querer um morango. É sempre isso. Morango, duas caixinhas, gente, de morango vindo pra mim. O sítio ficava uns 10 quilômetros afastado do centro da cidade. Pela Fernão Dias, passávamos uns 2 ou 3 quilômetros da cidade e depois entrávamos em uma... estrada de terra e andávamos ainda uns 7 quilômetros para chegar. Uma das noites que estávamos lá, haveria um festival de rock na cidade. Então pegamos o carro na minha mãe e fomos. Eu, meus dois irmãos mais novos e nossos dois amigos. Saímos umas 19 de casa. A estrada de terra não tinha iluminação alguma e durante nosso caminho ouvimos sons como se aviões estivessem passando por lá muito rápido. Era muito estranho, porque normalmente naquela área os aviões passam muito alto e não se podia ouvi-los. Ouvimos entre 7 e 8 passagens, o que se fazia mais estranho ainda, mas continuamos nosso caminho. Quando chegamos na estrada, vimos uma luz no alto. Não dava para ver o que era. Era como se fosse uma estrela gigante. Só isso. Não dava para ver forma. Era apenas uma luz brilhante. Só que essa luz andava. Ficamos admirados e tentamos acompanhar a luz pela estrada, mas ela era muito rápida e logo a perdemos de vista. Ficamos admirados com o fato, mas nada demais. Entramos na cidade e fomos assistir aos shows, que foram muito legais, por sinal. Tu deve
Eu
ter
queria saber
terminado
quem
por
fez show,
volta.
Renato. Fiquei curiosa agora.
Mas foi em 96.
Ai, vai então. Melhor ainda, Renato. Raimundos, Renata. Pô, 96, Raimundos. Caraca, mulher
Com
de fases.
certeza. Tudo deve ter terminado por volta de 1 da manhã. Então fizemos nosso caminho de volta e é aí que as coisas ficaram loucas. Quero deixar registrado que sou uma pessoa muito responsável. Mesmo na época, tendo apenas 22 anos. Eu gosto que é assim que você sabe que a pessoa vai começar a se justificar para tentar fazer com que
É.
você acredite nela. Eu era o único maior de idade no carro e prezava pela integridade dos meus irmãos e amigos. Nunca bebi na vida, nem usei drogas e nem nessa noite foi diferente. No caminho de volta ao sítio, quando já íamos saindo da Fernão Dias para pegar a estrada de terra, nós os vimos. Nosso carro estava ao lado direito da Fernão Dias. Ele estava em uma parte descampada do lado esquerdo. A distância entre nós devia ser de uns 150 a 200 metros. Eram duas naves, daquelas que mais se ouve falar, em forma de disco com luzes rodando em volta. Não era muito grande. Era talvez o tamanho de um ônibus. Eu parei o carro e por alguns poucos segundos pudemos observar que estava flutuando a uns 2 metros do chão, uma ao lado da outra. Era a coisa mais linda do mundo. Mas durou bem pouco, talvez uns 30 segundos. Não sei se notaram nossa presença e por isso foram embora, ou se realmente demos sorte de poder vê-los, mesmo que brevemente. O que aconteceu aí é que foi impressionante. As duas começaram a se mexer ao mesmo tempo, totalmente sincronizadas, e começaram a fazer um looping no ar. Imagine as duas subindo juntas e em um certo ponto, cada uma vai para um lado, fazem uma volta completa e se encontram novamente. E foi nesse quase encontro que elas pegaram velocidade para cima e puff, sumiram. Por uma questão de milissegundos, eu imagino, nós a vimos subir. E logo em seguida, não estavam mais lá. Me pergunta agora se realmente eram duas naves, apenas uma refletida a alguma espécie de portal. Enfim, não há explicação racional. Acho que a nossa física realmente não se aplica para eles. No outro dia, ouvimos no Jornal Nacional que caças da Força Aérea estavam atrás de algum objeto desconhecido na região de Minas Gerais, o que explica os sons de avião que estávamos ouvindo no caminho de ida. Durante os dias que ficamos no sítio, não falávamos de outra coisa. Foi tudo muito surreal. E com certeza uma das coisas mais legais que já me aconteceu. Mas depois que fui embora, voltei ao trabalho e isso simplesmente foi esquecido por mim. Uns 10 anos depois, não lembro exatamente qual foi o gatilho, não lembro se foi um vídeo no YouTube ou um programa de TV, mas ao assistir aquilo me veio tudo de volta. Passei uns dias me perguntando se tinha sido real ou um sonho. Resolvi ligar para um dos meus irmãos e perguntar se ele também se lembrava. E ele lembrava, não foi um sonho. Então, quando fui a São Paulo novamente, nos reunimos os 5 que estavam no carro aquela noite para relembrar. É engraçado, mas apesar de lembrarmos das mesmas coisas, para alguns os momentos foram bem diferentes. Para uns, alguns fatos foram na ida, para outros, os mesmos fatos foram na volta. Mas a parte deles fazendo o loop e sumindo é igual para todos. É uma pena que na época os celulares ainda eram uns tijolões. Se fosse hoje, teria rendido um bom vídeo, mas acho que foi tão rápido que nem daria tempo. Um abraço, Júnior.
Eu só quero dizer que pelo ano dessa história, Me dá muito medo, porque é a época que passavam os ETs no Fantástico, eu era criança e eu morria de medo de ET. ET era, tipo, o meu maior medo. Então eu nem gosto de falar, não. Apavorada. Bom, o próximo e-mail é do Pedro e se chama Meio Estranho, Meio Bizarro, Meio Engraçado. Sabe que esse título me lembrou uma coleção de... É uma crônica do Antônio Prata, mas é uma coleção, um livro também que eu tenho, que é meio intelectual, meio de esquerda. Você já leu?
Não, nunca li esse, não.
Ai, é muito bom. Assim, eu vou procurar a crônica pra te mandar. Quer dizer, não sei se sustenta em 2020, mas eu acredito que sim, porque ele é uma pessoa meio sensata. Mas é bem engraçado, assim. Eu acho que lembra um pouco as pessoas que estudaram com a gente na faculdade, sabe? O tipo de gente. Então é bem isso, eu acho engraçado.
Tá bom.
Vamos lá. Fala, Fantasminas. Tô aqui de novo porque tá ruim esse tédio nessa quarentena. Detalhe, isso é do dia 20 de março, foi logo no início.
Imagina se tava ruim em março. Como é que tá setembro agora aí pra você?
Então resolvi escrever esse e-mail sobre a minha cidade. Na verdade, da história dela, que eu já tinha falado no e-mail que mandei antes. Eu vou tentar escrever o mais bem escrito, já que finalmente consegui baixar o Word. Escrever no celular é foda. E bem longo, do jeito que vocês gostam. Vou contar a parte que todo mundo da cidade sabe e uma parte que uma professora minha me contou. Mas nunca vi ninguém falando sobre. Então eu vou mudar os nomes, porque senão o processo pode vir. Exatamente, não queremos processo. Prólogo. A Vila das Urtigas. No final do século XVII, nas margens do rio... Calma que quando tem nome estranho eu tenho que parar para ler antes. Mataê Curaum. Curaum, tá. No final do século XVII, nas margens do rio Mataê Curaum... algumas pessoas se instalaram, criando uma hospedaria que se destinava ao descanso de boiadeiros vindos de Pernambuco e da Paraíba, quando passavam pela região. Assim, algumas pessoas foram ficando, e o pequeno grupo de pessoas transformou-se numa pequena vila, chamada Vila das Urtigas, porque tinha muita urtiga na região. Capítulo 1. O começo da desgraça. Eu achei engraçado, o começo da desgraça é ótimo. Naquele tempo, a região era cercada por antas e, pro azar das coitadas, estava... Ai, horrível isso. Não gosto de bichinhos. Estava muito na moda caçar os pobres animais e depois da caça, para piorar a situação, esfolavam elas por motivo de que o couro delas era muito mais resistente e bom para fazer alpercatas e bruacas. Isso ainda é muito comum, na verdade, mas tem uma ONG que luta contra isso, diga-se de passagem. Como a morte ainda demorava para alguns, não era raro um ou outro animal ainda ter forças para se levantar antes de morrer, gerando assim uma terrível imagem. Pela quantidade de antas que foram abatidas no local, é possível que algo semelhante tenha ocorrido e logo virou de conhecimento público. E como sempre nesses casos, a história foi acrescida de algum fato sobrenatural. Ah, esse aqui tem entre aspas, é da Isabela Pinto. Capítulo 2. Possível começo da desgraça. Fonte, professora de português do nono ano.
Muito bom.
Como todo meio de mato, sempre tem gente estranha. É você que tá falando isso, não sou eu.
Eu não disse, não sou eu que tô falando isso,
Estou
veja
lendo.
Bem. Olha, não quero que isso reverbere em escândalos aqui.
Estou falando isso. Ai, como todo meio de mato, sempre tem gente estranha. Dizem que lá morava um casal de satanistas. Eles teriam seduzido um de seus vizinhos para fazerem um pacto com o diabo. Mas esse pacto teria uma condição. O cão queria que o filho daquele homem fosse sacrificado em seu nome. Mas logo a esposa dele descobriu a armação e logo bolou um plano. No dia que o pacto ia ser feito, ela trocaria o menino por uma anta, já que tinha muito na região, não fazia muita falta e a anta só sofre. Os três satanistas deviam ser cegos porque queriam significar... Desculpa, tô rindo. Os três satanistas deviam ser cegos porque queriam sacrificar a anta pensando que era o menino. Eu fico pensando, esse menino deve ser fake e dói. Foi ele que disse isso, tá? Mas eu tô rindo. O que não agradou muito Capeta, que antes mesmo deles explorarem a anta, já fez ela ficar possuída. Capítulo 3. Agora que desgraçou mesmo. A anta aterrorizava a cidade, assombrava os moradores, corria que nem um relâmpago, ficava rodeando as casas, roncando muito alto, pulando, tacando terror. Certa tava ela. Só que um dia o caçador muito do intrometido ficou sem nada para fazer e resolveu: vou enfeitiçar a anta e ainda vou fazer uma alpercata para mim. Numa sexta-feira, o calçador é ótimo. Ele vai ser
É uma
calçador.
pessoa que calça, porra.
Exatamente.
Ele queria.
Numa sexta-feira, o caçador conseguiu pegar a anta e colocar ela numa armadilha. O plano era esfolar, mas a anta foi mais rápida e correu, deixando só com uma tira de couro que foi enterrada no rio. Mas isso não adiantou de nada e só deixou a anta mais brava. Após esse acontecimento, a pequena cidade, uma vez Vila das Urtigas, ficou conhecida como Anta Diabólica Sem Couro. Vala-me Nossa Senhora. Poxa, engraçado. Tadinha da Anta, gente. A Anta que tá certa.
Sim.
Capítulo 4, que é o final, que é Agora Acabou a Desgraça. Sabendo de tanta desgraça acontecendo, vários padres vieram abençoar a cidade. Colocaram cruzes no ponto mais alto, mas nada serviu. A Anta ainda tava doida, correndo atrás do povo e dando mordida na bunda de curioso. Certa tava ela. Olha, tô revoltada pela Anta.
Com certeza.
Mas tudo acabou quando o Frei Serafim chegou em 1846 e a Anta Diabólica Sem Couro, fala-me Nossa Senhora, é ele que botou isso, tá? Tô achando engraçado. Ele escolheu uma encruzilhada e rezou várias orações. Espalhou água benta pelos cantinhos que a pobre Anta visitava e, por fim, ergueu uma cruz feita de inharé no maior ponto da cidade. E até hoje tem a cruz lá. Claro que não é a mesma, até porque nunca duraria tanto tempo. E pelo que parece, fez efeito, porque até agora nunca vi nenhuma Anta correndo por lá. Desde que a Anta desapareceu, a cidade foi conhecida por Inharé Novíssimo no topo da cidade. Sem demônios, desde 1848. A seguir, foto da cruz. Aí ele mandou uma foto da cruz que eu vou mandar pra Renata pra gente botar com esse episódio.
Ai, muito bom.
Eu ri.
Com certeza, tá certíssimo.
Coitada da Anta, ainda tô com pena das pobres coitadas das Antas.
Ela não fez nada, sabe? E ainda foi, né, prejudicada, castigada. É a confirmação do mal. Gosto. O título é esse, A Confirmação do Mal. É da Luana. Olá, meu nome é Luana. E essa é uma das histórias mais sobrenaturais que aconteceu na minha vida. Da qual confirmei que realmente via coisas em outras dimensões. Desde criança, sempre tive experiências inexplicáveis com o mundo sobrenatural. Era surpreendida por coisas que não sabia explicar o que era. Bem, vou te contar essa história que aconteceu há quase 10 anos atrás. Através dela, pude confirmar que o que vi não eram somente coisas da minha cabeça. Bem, vamos lá. Eu e a minha mãe morávamos em um apartamento muito antigo. Tinha 2 quartos e um corredor enorme entre eles que dava para a sala, cozinha e um terceiro quarto que usávamos como depósito de coisas que não tinham utilidade. Assim que mudamos para lá, coisas estranhas começaram a acontecer. Quando eu ia dormir e apagava todas as luzes da casa e quando eu estava deitada na minha cama, começava a escutar passos no corredor. De alguém caminhando lentamente, com passos pesados que fazia muito impacto no piso. Todos os dias era a mesma coisa. Até que um dia fui dormir no quarto com a minha mãe para confirmar se o que eu estava escutando durante todos os dias era real. E assim que apagamos as luzes e fomos deitar, começou novamente. Perguntei: mãe, você está escutando isso? E ela: sim, são passos de uma pessoa. Ficamos assustadas, porque os passos paravam bem perto da porta do nosso quarto. E depois retornava para o final do... todos os dias, a mesma coisa. Bem, agora começa a parte bem tensa da história. Depois de tudo isso, comecei a rezar todas as noites, em cada parte da nossa casa. Aprendi com a minha avó que isso abençoa e traz boas energias para o ambiente que vivemos. Então, uma certa noite, fui rezando em toda a casa. Decidi rezar em todos os cômodos, no quarto, na sala, na cozinha. E quando abri a porta do quarto de depósitos, me assustei com o que vi. Vi um demônio que tinha o corpo de um macaco e um rosto de homem. Ele estava pendurado no teto, como os macacos ficam nos galhos de uma árvore. Fechei a porta rapidamente e fui para o meu quarto muito assustada. Bem, no dia seguinte ligamos para uma missionária ir rezar na nossa casa. Ela era muito conhecida por ver as coisas do outro mundo. Ela era conhecida na igreja por esse dom que tinha. Convidamos a ela e não contei nada do que estava acontecendo. Não contei do que havia visto na noite anterior. Bem, ela chegou e começou a orar em cada cômodo, nos quartos, na sala, na cozinha e, por fim, no quarto de depósitos. E quando abriu a portinha do quarto, ela começou a rezar em voz alta e a expulsar alguma coisa dali. Eu e minha mãe olhamos uma para a outra assustada, porque sabíamos que havia algo. E assim que a missionária terminou, ela virou para mim e para minha mãe e disse: olha, vi uma coisa muito ruim nesse quartinho. Tinha um demônio pendurado no teto. Ele tinha corpo de macaco e rosto de homem. Ele estava nos olhando com muito ódio. Não pude acreditar. Realmente não estava louca. Minha reação foi chocante. Porque sempre senti as coisas. Já tive várias experiências de ver. Só que nada ocorreu com tanta exatidão e detalhes relatados por outra pessoa. Bem, depois disso, os passos ao longo da noite pararam. E nunca mais tivemos problemas com o apartamento. Mas vez ou outra, sou surpreendida com visões que sei que são reais e que não pertencem a essa dimensão. Um abraço, meninas. Eu gostaria de não ter que me deparar com um macaco...
Um macaco com um rosto de humano, homem pendurado.
É, exatamente.
É. Pois é, eu também não acho muito agradável. Bom, a próxima história é da Yuska e se chama Criança Perturbada. Oi de novo. Estava ouvindo o podcast e a galera falando de paralisia do sono e lembrei de algumas paradas que talvez possam interessar a vocês. Ah, meu cachorrinho agradece o podcast. Eu ouço enquanto passeio com ele, então os passeios ficaram mais longos. Peço desculpas pelo textão, podem editar se quiser. Não vamos editar, porque não é. Pra quê?
Pra que editar?
É. Pra que editar? Como disse, ouvi o pessoal falar de paralisia do sono. Já tive uma ou duas vezes depois de adulta. Mas o que venho contar hoje é de experiências de quando criança mesmo. Quem cresceu nos anos 90 sabe o inferno que era. Tinha mil coisas acontecendo... Ai, Renata, a gente acabou de falar disso, olha só. Tinha mil coisas assustadoras acontecendo. Medo para todos os gostos. ET de Varginha, chupa-cabra, loira do banheiro, site assustador.com. Que eu não sei qual prazer, mas o quis de entrar naquela desgrama. Eu, particularmente, entrava para ler sobre o caso Roosevelt e Área 51. Bruxa de Blair, que na época a gente achava que super era verdade. E a droga da maldição do Museu do Ipiranga de São Paulo, que o Fantástico cobriu e fez o quadro de Dom Pedro II piscar. E eu não dormi por semanas. Eu não sei, você sabe da maldição do Museu do Ipiranga, Renata? Vou procurar. Eu não me lembro disso.
Vou procurar também, não lembro disso não.
Quadro de Dom Pedro piscar, sempre tem. No Museu de Petrópolis também falam, né?
É.
Mas eu não sei, agora eu quero saber disso. Bom, vamos continuar.
Tem que ir a fundo.
Pô, claro. Ah, e é claro, em 1999, a cereja do bolo. O episódio do Linha Direta sobre o Edifício Joelma. Renata, eu já te falei da minha história com Linha Direta?
Qual é a sua história com Linha Direta? Eu adorava assistir aquela droga. Gente, não sei nem porque minha família me deixava assistir aquilo, mas tudo bem.
Então, deixa eu procurar em que ano começou, porque eu acho que a minha história deve ser, sei lá, de 96 ou 97, sabe? Deixa eu só checar, porque foi logo no início mesmo. Não, 99, é de 99? Então, a menina saiu do colégio depois que eu achei, ok? Eu achei que eu era mais nova. Não. É, na primeira temporada, porque eu lembro que foi na primeira temporada, obviamente, minha mãe no início não me deixava ver. Porque a gente podia ver qualquer coisa de filme, mas isso era tarde pra caramba, que passava na TV, tinha aula no dia seguinte, blá, blá, blá. E daí que, uma vez, uma amiga minha do colégio ia aparecer no Linha Direta. Ela era, tipo, ela era atriz, sabe? E daí ela ia aparecer. Hoje ela não é, não faz nada disso, mas tudo bem. Outro dia eu achei ela no Instagram. Aí, eu fiquei enchendo o saco da minha mãe. Minha mãe me deixou assistir. Mas assim, eu acho que eu não tinha muita noção do que era o programa, sabe? Ela era irmã do cara que morria. E eu fiquei muito tempo traumatizada com isso. Eu tinha pavor. Depois de ver isso, tipo, pavor da Linha Direta. É isso.
Muito bom.
Ai, bom, voltando. Enfim, tudo isso pra contextualizar quem não teve a menor alegria de passar cagaço nos anos 90. Nós tivemos isso, né, Renata? Então é um problema com a gente. Pois bem, acontece que não bastando tudo isso, eu era uma criança um pouquinho perturbada. Eu sofria de sonambulismo e terror noturno. O sonambulismo não seria mais nada se não fosse o fato de eu ter acordado diversas vezes, em pé, no meio da casa, no escuro. Isso é assustador pra cacete. E era muito ruim voltar pra cama e lembrar que algum adulto maldito disse uma vez pra mim: porta do armário aberto atrai cadáveres. Sim, a pessoa usou a palavra fantasma ou morto. Usou a palavra cadáver. Ah, não. A pessoa não usou. Eu não vi, não. Sim, a pessoa não usou a palavra fantasma ou morto. Usou a palavra cadáver. Então, eu dormia inteira embaixo da coberta no verão, com o maior medo de sair um cadáver do armário. Eu vi o meu primeiro cadáver aos 7 anos, eu acho. Minha mãe trabalhava na universidade no setor de histologia. E no prédio tinha um necrotério. Do lado do banheiro. Então, eu nunca fazia xixi no trabalho dela. Um dia... sentada no hall do bloco, uma funcionária passou com uma maca com cadáver, levando de volta para o necrotério. Ele estava coberto, exceto pelos pés, mãos e algo que eu acho que eram pulmões, que estavam sobre o pano que o cobria. Olha, foi uma droga ver isso. Anos depois, eu estava calejada já, depois de ver tanta cabeça humana em pótão de formol. Bom, voltando ao terror noturno. Para quem nunca teve crise de terror noturno, eu vou descrever. É uma crise de ansiedade tão forte que provoca mal-estar físico e, no meu caso, alucinações. Apesar de ser um distúrbio, o interessante é que eu só tinha isso na casa da minha avó materna, que morava em um sítio em uma cidade pequena. Não é a avó do outro e-mail, essa é do Paraná e que eu saiba, não morreu ninguém nessa casa. Mas ela tinha uma energia muito estranha, acho que por causa dos móveis todos que eram de imbuiá, uma madeira pesada e bem escura. Quando começava a anoitecer, eu começava a sentir calafrios e uma ansiedade imensa, que escalava até a hora de deitar para dormir. E assim que a luz apagava, eu sentia com muita força uma presença no meu quarto me observando. Eu sempre encolhia Eu sempre escolhia camas nos cantos das paredes, para que eu pudesse ficar de costas para a parede e nada pudesse me atacar por trás. Dizem que cantos de cômodos são onde as energias ruins se acumulam, né? Risos. Então, os calafrios aumentavam a ponto de eu suar frio, de ficar molhada e nauseada. Então vinha a sensação de morte iminente, que é o pavor absoluto e a certeza de que você vai ser morta a qualquer momento. Hoje, pensando bem, acho uma coisa bem pesada para alguém de 8 anos sentir. Com isso, vinha minha ataque cardíaca e urgência em sair correndo. Exceto que não havia para onde. E mesmo com a minha mãe dormindo na cama do lado, às vezes na mesma cama, eu sempre sentia isso. Quase sempre essas noites terminavam comigo de madrugada no hospital tomando soro e calmantes na veia, depois de uma crise de vômito que não parava. Mas teve uma vez que eu vi coisas. Acordei com frio depois de conseguir dormir morrendo de medo e vi a minha coberta flutuando perto do teto. Em cada uma das pontas, saindo de trás da coberta, vi uma pessoa. Eu só conseguia ver suas mãos segurando a coberta e seus rostos. Eram 4 mulheres, 3 na casa dos 20 anos e 1 na casa dos 60. Cabelos pretos e bem cacheados, pele bronzeada e rosto marcado de rugas. Parecia ser espanhola, ela tinha um sorriso de fumante e óculos e olhos escuros olhando para mim. Elas estavam passando algo uma para outra. Não conseguia ver o que era porque elas davam as mãos para passar. Então eu disse para minha mãe que estava dormindo comigo: "Mãe, quando elas passarem para você, não devolve, entrega para mim." Minha mãe, que deve ter acordado, falou: "Quê? Do que você tá falando? Elas quem?" Nesse momento, eu continuei falando, mas não tinha controle sobre o que falava. Era como se eu estivesse no quarto me assistindo falar sem poder intervir. Eu não lembro como isso terminou, mas eu me lembro até hoje nitidamente o rosto daquela mulher. Minha mãe me levou em 1000 benzedeiras e centros kardecistas, mas o meu terror noturno só parou aos 10 anos, quando ganhei uma cachorrinha que dormia comigo. O nome dela era Tchutchuca, e isso foi bem antes do bonde do Tigrão.
Tchutchuca, vem aqui, você Tigrão.
Ai, Renata, Rio de Janeiro, cultura nacional, hein, olha.
As professoras, na terceira série, porque essa música ela fazia sucesso quando eu estava na terceira série, eu tinha 9 anos, elas ficaram escandalizadas com a gente dançando e cantando isso tudo.
Bom. Eu passei por tantos terrores e crises de pânico que agora, adulta, já consigo até controlar. Ah, tenho 31 anos e faz uns 15 que todos os meus sonhos são lúcidos. Por isso, quando tive paralisia do sono, não vi nenhum demônio. Porque quando começou, eu já pensei: ai, que saco, lá vem essa porcaria. Então é isso. Não digam para as crianças que tem cadáveres nos armários dela. É isso.
Ela falou isso, me lembrou, no caso, a minha tia, a minha avó.
Ai, ela mandou, eu queria dizer que ela mandou foto do cachorrinho, Renata.
Manda, põe também.
Ai, purê. Tá, que coisinha fofa, vou mandar, tô salvando as fotos pra te mandar, peraí. Fala,
a minha família sempre falou pra eu sempre dormir ou não deixar a porta do armário aberta, mas ninguém nunca disse nada, só falaram assim: não, não faz bem deixar a porta do armário aberta.
Pois é.
Entende? E honestamente, concordo, sim. Que custa fechar a porta do armário?
Nada. Exato. Não é um problema.
Essa agora é do Lucas e se chama: seria um delírio coletivo ou uma aparição? Descubra depois dos comerciais.
Tantan.
É esse mesmo, é o título. Olá, sou o Lucas e quero contar algo louco que aconteceu comigo e com minha família no Natal de muitos anos atrás. Não parece ser interessante à primeira vista, mas pra mim isso me deixa encucado até hoje. Uma palavra que eu gosto do português.
Encucada. É boa.
Em um Natal de família, passamos a meia-noite na casa de um tio nosso. Brinquei com minhas primas e tudo, mas até a hora de chegarmos em casa. O quão assustador é ir para casa no meio de uma cidade deserta pós meia-noite. E olha que é um município. Voltando, nós chegamos, destrancamos as portas e entramos para ir dormir. Mas antes eu vi que ninguém estava falando algo que... Peraí. Ah, tá. Mas antes... Eu vi que ninguém estava falando algo sequer na cozinha. Então eu fui ver o que houve. Estava um homem, que nunca vi na minha vida, dormindo em uma rede no quintal. Só com os dedos do pé do lado de fora e todos sem saber o que fazer. Nem eu, nem meu pai, nem minha mãe e nem minha irmã. Depois, me lembro da minha mãe levemente assustada, me levando para dentro para dormir. Aí no dia seguinte eu perguntei quem era e ela fugiu do assunto. Será que foi um delírio coletivo? Se fosse coisa da minha cabeça, meus pais e minha irmã não teriam visto também. Eu considero isso como minha primeira experiência paranormal. Mas minhas memórias podem estar bagunçadas, pois isso aconteceu quando eu tinha 5 anos. Eu já vi um vulto correr no corredor mais tarde, mas no dia eu não estava raciocinando bem e achei que era nada. Espero que as senhoras tenham gostado. Desculpe qualquer erro de caligrafia e que vocês tenham um bom sucesso pela frente.
Ai, obrigado, você é de senhoras, Renata.
Eu também achei, né? Já sabe como é que eu já me vi, né? Com um coque na cabeça, uma roupa um pouco florida, mas toda fechada. Me senti uma senhora.
Ai, gente, sou eu. Até o óculos. Você me descreveu, Renata. É, eu leio mais um, você acha? Acho que sim, né?
Mas se você quiser, pode ler.
Você vai ler mais um também, né? A gente faz 4 cada um. Ah, não? Então tá aí, então é isso. Acho que tá bom.
Ai, tudo bom.
Tá bom. Então é isso. Bom, gente, essas foram as histórias de hoje. Se vocês quiserem enviar alguma experiência de vocês ou qualquer outra coisa, ou uma pergunta, ou um oi, é só enviar para fantasmasnosdivertem@gmail.com que a gente responde e lê a história em um futuro episódio. Tá bom?
É isso. Então, beijos e até a próxima.
Tchau. Bu!